voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Hoje temos o estúdio cheio, é bom sinal, com malta muito nova. Eles são alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida, que a propósito do concurso de poesia Versos Entrelaçados, que vamos dar destaque hoje neste programa, estão aqui em estúdio. Vamos começar musicalmente com a participação deles.
Meu amor, sou um poeta em busca de sofrimento. Meu coração só lamenta, meu coração só lamenta não te ter mais um momento. Fui colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim aquela mulher que eu amo. Aquela mulher que eu amo, dei-lhe um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e o ramo caiu ao chão.
Muito bem. Vamos agora com a participação ainda dos alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida, e a propósito da iniciativa A Poesia Sai à Rua, eles estão a distribuir folhas poéticas hoje e amanhã, e vão-nos deixar aqui um registo daquilo que estão também hoje a proporcionar a quem os vai ouvir durante estes dois dias. Força!
Inês Pupo, infância. Nem o ar parava, nem o som saía, nem o céu tremia, nem o escuro entrava. Era a cor mais bela e a chuva mais leve, e a hora mais breve e a vida à janela.
O teu passado é forte, o teu passado é forte, deixa-o bem marcado. Diz ao mundo inteiro que estás acordado. Dá cordas às tuas botas até gastar a sola. Se vives neste mundo, dá-lhes a volta toda. Acorda o sol, afinal não queres viver às escondidas. Já são horas, ganha o tempo desta vez. Se andas à procura do teu passo certo, nem vais perceber que eu estou aqui tão perto. Quando estás parado e te falta o tempo, dás por ti às voltas num dia cinzento. Inês Pupa e Gonçalo Pratas.
Numa folha de papel com um lápis de carvão, faço letras do meu nome pela minha própria mão. Depois mostro a toda a gente entusiasmo total, quase que justifica uma notícia no jornal. O nome é muito importante, no papel ou em voz alta, porque quando alguém nos chama, diz-nos que fazemos falta. Inês Pupo e Gonçalo Pratas.
É bom ter amigos. Eu conto contigo para tudo o que interessa. Tu és meu amigo, sem medo e sem pressa. Se tens um problema, já nem sequer digo. Eu sei que tu sabes, que contas comigo. É bom ter um amigo, parece magia. Divide-se os perigos, aumenta a alegria. Inês Pupo e Gonçalo Pratas.
Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro do chapéu. Fazia cócegas no alto da cabeça, por isso ele andava depressa. Às vezes chegava, a casa atirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era afinal impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. Fernando Pessoa.
A poesia a marcar presença neste programa. Ainda vamos continuar com mais leituras de poemas.
Viver Outra Vida, de Inês Pupo. juntava os minutos passados à espera e com eles podia viver outra vida. Mudar de pessoa, de cor, de poemas e passar em branco cada despedida.
Muito obrigada aos alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida pela vossa participação neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, que hoje celebramos a poesia. Vamos ficar já à conversa daqui a pouco. Para já, continuamos musicalmente com Inês Pupo e Gonçalo Pratas.
Cabeças de vento, sem querer somos distraídos. Sabemos o que se sabe, mas damos por nós esquecidos. Queremos defender a terra, reciclar, mudar de vida, aumentar a consciência, ganhar a tarde perdida. Mas isto é o que acontece, com todo o nosso talento e humanas capacidades, somos cabeças de vento. Mas isto é o que acontece, com todo o nosso talento e humanas capacidades, somos cabeças de vento. Queremos respirar ar puro, mas poluímos a areia. Queremos mergulhar no mar, mas o plástico dá jeito. Dizem que este é o momento de viragem para o mundo. Dizem que chegou a hora de nos lançarmos a fundo. Agora é que vamos ver se os humanos pensam bem e o vento nos dê as asas para sabermos escolher bem. Mas nisto que acontece, com todo o nosso talento e humanas capacidades, somos cabeças de vento. Dizem que este é um momento de viragem para o mundo. Dizem que chegou a hora de nos lançarmos a fundo. Agora é que vamos ver se os humanos pensam bem e o vento nos dê as asas para sabermos escolher bem. Mas isto que acontece, com todo o nosso talento e humanas capacidades, somos cabeças de vento.
E a poesia continua em destaque neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia, vai realizar-se o Chá Poético esta sexta-feira, 21 de março, pelas 17 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, com a presença dos patronos Inês Pupo e Gonçalo Pratas. Nesta sessão terá lugar a entrega dos prémios relativos ao concurso de poesia Versos Entrelaçados, organizado pela Câmara Municipal de Vidigueira, pelo Agrupamento de Escolas de Vidigueira e pela Escola Profissional Fialho de Almeida. Durante o dia de hoje e amanhã, a poesia sai à rua com a entrega de folhas poéticas em diversos espaços públicos pelos alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida, que tivemos aqui já a sua participação. São convidadas deste programa Paulo Gonçalves, responsável pela área de Educação e Ensino da Câmara Municipal de Vidigueira, Cristina Ramos, professora do Agrupamento de Escolas de Vidigueira, e Marta Marques, professora da Escola Profissional Fialho de Almeida. Muito obrigada a todas pela presença hoje aqui neste programa. Iniciávamos esta conversa por uma abordagem geral do concurso de poesia Versos Entrelaçados, que é organizado já há alguns anos. Doutora Paula Gonçalves, bom dia. O que é este concurso? Quais os seus objetivos e qual tem sido o historial do mesmo?
Muito bom dia a todos. Bom dia ao auditório da Rádio Vidigueira. Eu cumprimento também a minha colega Ruth e as restantes colegas de mesa. E um bom dia também ao Daniel. O concurso de poesia Versos Entrelaçados, e como a Ruth já referiu, é um evento que é realizado em parceria e todo ele só faz sentido existindo esta parceria. É um evento organizado pela Câmara Municipal da Vidigueira, o Agrupamento de Escolas de Vidigueira e a Escola Profissional Fialho de Almeida. E sempre assim o foi desde o início deste evento, porque é um evento que pretende englobar aqui a comunidade escolar e o nosso grande objetivo é valorizar esta expressão literária, principalmente junto dos mais novos, e só envolvendo esta parceria nós conseguimos promover este objetivo e fomentar o gosto pela escrita e a leitura da poesia. Esta iniciativa já vai tendo a sua história, porque a primeira edição e ontem tive que tentar fazer um refresh e tentar situar-me quando foi a primeira edição deste concurso. Foi em 2015, portanto é um concurso que se realiza anualmente. Este ano é a nona edição, só houve um ano de interrupção, e é um evento que já faz parte do plano anual de atividades destas três entidades. Em termos de concurso de poesia, acho que também é importante nós referirmos aqui algumas especificidades deste nosso concurso de poesia. Uma das especificidades tem a ver com o facto de ser um concurso de âmbito concedido, foi a opção nossa ele ser de âmbito concedido. Isto quer dizer o quê? Quem concorre ao concurso de poesia podem ser crianças ou jovens com frequência escolar ou residência no Conselho da Vidigueira, ou adultos a residir ou a trabalhar no Conselho de Vidigueira. Portanto, tem um cariz de âmbito concelhio. Outra das especificidades, com este concurso pretendemos abranger várias faixas etárias, é um concurso que tem vários escalões e os concorrentes, consoante o ano de escolaridade em que estão integrados, assim concorrem a um determinado escalão do concurso de poesia. Outra das especificidades que nós temos ao nível deste concurso de poesia é que em todas as edições tentamos ter um patrono do concurso de poesia. Neste caso, e este ano, temos dois patronos do concurso de poesia. Qual é o nosso objetivo com o patrono do concurso de poesia? Para além de nos apadrinhar aqui o concurso de poesia, também queremos homenagear quem se dedica à poesia. E o patrono, ao longo da realização do concurso, está connosco em dois momentos. Num primeiro momento, para dinamizar sessões e oficinas em contexto escolar, com o objetivo de sensibilizar os alunos para a escrita e a leitura da poesia e para os objetivos do concurso de poesia, e também para os alunos conhecerem a vida e a obra do patrono do concurso de poesia. Num segundo momento, o patrono está connosco no âmbito do chá poético, que é a iniciativa onde nós entregamos os prémios aos premiados do concurso de poesia.
Professora Cristina Ramos, bom dia também, bem-vinda a este programa. Já falamos aqui do concurso em linhas gerais. Que importância tem a participação do Agrupamento de Escolas de Vidigueira nesta iniciativa, em termos de organização do concurso?
Bom dia a todos que estão aqui comigo na rádio e bom dia a todos que estão aí em casa. Há vários anos que a escola, estas três entidades, nomeadamente a Escola da Vidigueira, a Escola Profissional e a Câmara Municipal, trabalham em prol da leitura e da escrita. E a leitura e a escrita serão, com certeza, as primeiras competências que um cidadão tem que ter. Portanto, são as competências básicas. E daí será importante trabalhar estas duas competências, leitura e escrita. Eu vou só dar uma achega a algo que a Paula Gonçalves comentou, que, portanto, ela fez quase que o percurso do nosso trabalho, mas todos os anos, os miúdos, não, este concurso de poesia não se cinge a chegarmos à beira dos miúdos e dizer, façam um poema. Não, nós todos os anos temos, quer com os patronos, quer com as bibliotecas, quer a escolar, quer a, e penso que também na escola profissional fazem isso, nós temos sessões de sensibilização de escrita da poesia e de leitura da poesia, porque estou um bocadinho longe do que se passa na escola profissional, mas na nossa escola, quando nós dizemos vamos fazer um poema, é professora, eu não sei fazer isso, eu não sei, portanto tem que haver um trabalho de sensibilização, tem que haver um trabalho de abertura para esta tipologia de texto. E então ficamos depois muito gratas quando os miúdos acabam por conseguir fazer o poema depois destas sensibilizações, porque os miúdos têm uma oportunidade de fazer algo que hoje em dia raramente fazem, que é conversar uns com os outros, não sobre jogos ou sobre redes sociais ou sobre o que se passou aqui e ali, portanto, Fediver, mas sobre aquilo que lhes vai na alma. E quando nós pegamos nos poemas para pontuar, nós percebemos e ficámos muito surpreendidos com a temática que os miúdos vão buscar. Eles vão buscar coisas que ou que os ferem, ou que lhes diz algo a nível do conselho, do próprio conselho, ou sobre a amizade, ou sobre aquilo que eles tanto preenche o universo deles de adolescentes, que é o amor. Portanto, eles vão buscar coisas que no dia-a-dia eles nem conversam com os colegas sobre isto, porque se calhar têm vergonha, porque não estão dentro, enfim. Este concurso tem uma outra particularidade. Há bocadinho disse que os miúdos, pelo menos lá na escola, dizem, ah, eu não sei escrever. E depois nós damos técnicas de escrita de poesia e eles tentam. E quando tentam e conseguem, ficam muito admirados, muito espantados. E isso vai aumentar a autoestima deles e vai aumentar também a motivação. E aumenta-lhes a motivação porque conseguem fazer algo. Eles quase que... Eu tive essa experiência, por exemplo, no terceiro escalão, no nono ano, em que os miúdos de nono ano participaram praticamente todos, não foram todos. E na aula seguinte, que tínhamos que escrever um texto, eu não ouvi dizer, eu não sei, os miúdos imediatamente começaram a escrever, ou seja, eles perceberam, afinal eu consigo, e ficaram motivados para escrever. Portanto, este concurso quase que lhes abre o universo daquilo que eles conseguem perceber, podem ou não podem, porque eles, se perguntarem gostas de poesia, a maior parte deles diz não. Outra coisa que eu acho engraçado é que na altura da poesia, que portanto fevereiro. Finais de janeiro, o empréstimo domiciliário de livros de poesia aumenta substancialmente, nomeadamente nos pequeninos do primeiro ciclo. Portanto, penso que é um trabalho que nós, é uma oportunidade para eles. E ainda há uma outra característica que eu gostava de mencionar. Não é por acaso que as entidades promotoras não estipulam um tema, porque hoje em dia é difícil aos miúdos terem o poder de decisão. Eles ficam assim muito, não estão habituados, de maneira que o facto de eles terem a oportunidade de expressar, ser primeiro o poder de decisão, decidir sobre o que vão fazer, e acreditem que é muito difícil para eles decidir sobre o que vão escrever. Mas afinal o quê? Mas não sei o quê, nós temos que estar a dar alguns tópicos para ver se eles, pronto. E depois, é raro hoje em dia eles... abrirem. Eu tenho, por exemplo, um aluno, por acaso, pronto, que ele dizia-me que, professora, se por acaso eu ganhar, eu não quero que leiam, porque isto é muito pessoal. Ou seja, eles quase que tiveram a conversar com o professor através da poesia deles. Penso que é só.
Em relação à escola profissional Fialho de Almeida, professora Marta Marques, bom dia também e bem-vinda também. Obrigada. A este programa. Perguntava-lhe precisamente o mesmo: que importância tem esta parceria na organização do concurso e qual o impacto em termos de incentivo à criação poética e à promoção da leitura nos alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida, que são, em termos de escolaridade, portanto, de ensino secundário.
Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui. Eu queria só aqui relembrar que nós estamos aqui as três e realmente começámos em 2015, que o primeiro concurso teve muito menos participações. Eu estou a falar em nome da Escola Profissional. quando nós a primeira vez abordámos os alunos no sentido de realizar um poema, as coisas foram mais difíceis. Eu lembro que na altura também tínhamos o tema da árvore, porque comemora-se também o dia da árvore e da floresta, e portanto nós tínhamos este tema, que também de alguma forma imagino que tenha limitado. Mas também é verdade que tudo na nossa vida, e eu tenho uma amiga que costuma dizer que nós somos animais de hábitos, tudo na nossa vida se rege um bocadinho por aquilo que nós estamos habituados a fazer. E, portanto, houve primeiro, penso eu, um trabalho de desconstrução, no sentido de não interessa se o poema é muito bom, se não é assim tão bom, se eu tenho mais vocação, se não tenho assim tanta vocação. O que interessa é que é meu. Foi um produto construído por mim e retrata um bocadinho daquilo que eu sou. Porque aquilo que a Cristina dizia ali, é verdade, nós acabamos por conhecer muitos nossos alunos através daquilo que, de uma forma intimista, eles nos transmitem. E eu queria só acrescentar nós estamos no ensino secundário, é diferente um bocadinho daquilo que é a realidade no terceiro ciclo e no segundo e no primeiro. E a verdade é que alguns destes alunos têm aqui já uma importância em termos cívicos, não é? Portanto, muitos destes alunos já vão votar, não é? E eu acho que a poesia, Antero de Quental dizia que a poesia pode servir como uma arma, ou seja, que a palavra pode nos tornar soldados do futuro, ou seja, que a palavra pode mudar o mundo. E da minha perspectiva, enquanto cidadã, eu acho que é fundamental que os nossos alunos compreendam que um poema pode fazer um retrato daquilo que nós somos, mas um poema pode fazer uma crítica construtiva. Um poema pode, através da palavra, mudar o mundo e o universo de outras pessoas. Eu não estou aqui a ser utópica e nem a acreditar que as armas do futuro serão as palavras, mas eu acho que se cada um destes alunos for mais tolerante, olhar o outro de uma forma diferente, se compreender que há dores que não são visíveis e que nos tornam, se calhar, pessoas mais amargas, se cada aluno conseguir perspectivar aquilo que o outro sente, então nós vamos ter uma sociedade muito melhor. E quando nós lemos os poemas destes alunos, nós percebemos isto. Nós percebemos que eles são obrigados a olhar para dentro deles e a retirar de lá aquilo que é mais íntimo. E muitas vezes são surpreendentes. Queria só dizer aqui uma coisinha, que é, eu hoje tive que referir aos alunos que houve 3 pessoas contempladas, porque os meus alunos que vão receber prémios, muitos deles não são daqui, não é? Enquanto que estes alunos do terceiro ciclo podem ir ao chá, os nossos alunos, existe aqui uma logística que é preciso depois levá-los a casa, ou se os pais quiserem vir assistir, portanto, há aqui uma logística. E então eu disse às 3 pessoas que foram contempladas que teriam de vir amanhã e estar às 5 horas na biblioteca. E houve uma alegria por parte do grupo todo de turma por terem alguém a representá-los, que nos mostra que alguma coisa nós andamos aqui a fazer de bem, não é? Porque a poesia expressa muito daquilo que nós somos. Eu gostava muito que, pelo menos isto, os nossos alunos ficassem a saber. É que nós talvez consigamos mudar, se não o mundo de alguém, com uma palavra amiga, com uma palavra de conforto.
Estas sementes foram já então lançadas em 2015 e estão a ter agora também algum resultado. E é nesse sentido, não só com esta iniciativa que é pontual, um concurso, mas todas as iniciativas que estão associadas de promoção deste concurso e que são organizadas tanto nas escolas, em parceria também com o município, no âmbito da promoção da leitura e da escrita.
Sim, eu acho que aqui realmente muito importante ao nível deste tipo de projetos e de promoção do livro e da leitura é a capacidade de continuidade, e só aí, sendo projetos de continuidade e não sendo projetos pontuais, não é? E nós todas tentarmos ter como foco aqui a promoção do livro e da leitura, neste caso específico, mais nesta expressão literária da poesia, é que nós podemos ir notando alguma diferença de mentalidades, alguma diferença de comportamentos, e tem sido essa a nossa perspectiva. Temos projetos e esses projetos serem projetos de continuidade, porque só assim é que nós vamos vendo que vamos deixando aqui algumas raízes, e eles próprios às vezes até perguntam, e quando é que é o concurso? Quando é que começa? Ou seja, já fomos lançando aqui esta semente, né? E eles também começarem a motivar-se aqui pela poesia. Também queria reforçar aqui o que a Marta disse e a Cristina também, em relação aqui à questão do tema livre. Realmente houve edições em que nós pensámos num tema, mas entretanto temos optado pelo tema livre, precisamente pela liberdade que lhes dá de eles porem cá para fora o que sentem, o que querem expressar. Depois, à volta do concurso de poesia, e aqui também agradecer aqui às escolas e aos professores que estão envolvidos, porque eles são os pilares. É fundamental o trabalho que eles desenvolvem, porque são eles que estão com os alunos e são eles que fazem diariamente também todo este trabalho de sensibilização, e que sem esse trabalho nós não teríamos os resultados que temos. Nós nesta edição temos 273 poemas. Pronto, ou seja, são 273 concorrentes que pensaram na poesia, que pensaram o que vão escrever e que fizeram o seu poema, independentemente de ganharem ou não. Por isso, nós, para todos, claro que os premiados têm um determinado tipo de prémio, mas todos irão ter depois também algo que nós iremos presenteá-los pelo facto de terem feito também um poema. Associado depois aqui ao concurso, a escola profissional, e depois a Marta se calhar irá falar mais sobre isso, sobre a iniciativa da Poesia Sai à Rua, que vai decorrer hoje e amanhã, e irão passar por vários estabelecimentos comerciais, como outro tipo de instituições, IPS, Câmara, Juntas de Freguesia. E temos depois a entrega dos prémios, que ocorre no âmbito do chá poético, e que iremos contar com os patronos do concurso de poesia, e irá decorrer num ambiente que nós pretendemos que seja de partilha e de festa entre todos, e que já todos estão habituados a acompanhar a entrega dos prémios com um chá e um biscoito a acompanhar.
E este ano, com a particularidade da atuação dos próprios patronos ao longo da sessão, que não, o patrono costuma dar umas palavrinhas sobre o poema e mais nada, e este ano ao longo da sessão eles irão, os dois, cantar, declamar, portanto, mostrar também o seu trabalho e, se calhar, sensibilizar outras pessoas para a poesia, que não estiveram propriamente aqui nesta sessão, e se calhar para o ano. Eu gostava só de salientar ainda, a nível do processo deste concurso, que este ano a parceria muito específica que, Biblioteca Escolar e Biblioteca Municipal, ou Agrupamento de Escolas de Vidigueira e Câmara Municipal, que foi a junção de vários projetos que temos em parceria para trabalhar para este projeto, nomeadamente para haver uma equidade ao nível do concelho. Quero isto dizer, para haver a hipótese de os meninos das escolas polo também terem sessões de sensibilização e um acompanhamento nos poemas e nos desenhos do escalão 1A, canalizamos o projeto que temos em conjunto, que é Contos Viajantes, para este projeto. Ou seja, nós todos os meses vamos às escolas polo, e no mês de fevereiro canalizamos a ida para os versos entrelaçados. Daí também termos muito mais poemas ao nível do primeiro ciclo, que tivemos vários, 50 e qualquer coisa, do escalão B, só do escalão B, porque houve esta organização interna entre parcerias para aumentar a participação dos alunos.
Já agora, também só aqui referir que a parceria também funciona ao nível do júri, que vai avaliar os poemas. Ou seja, o júri é composto por professores ou técnicos das três instituições.
À exceção da coordenadora interconselhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Maria José Alves, que também foi júri do primeiro e segundo escalão, e que irá estar presente na sessão.
Em relação à Escola Profissional Fialho de Almeida, tivemos aqui no início deste programa a participação de alguns alunos e que eles hoje estão a dinamizar uma iniciativa que integra também as comemorações do Dia Mundial da Poesia à semelhança do Chá Poético, com a distribuição e leitura de alguns poemas, precisamente dos patronos do concurso.
Exatamente. Eu gostaria aqui de salientar que eu não estou sozinha neste projeto, portanto, em primeiro lugar, a direção da escola faz uma seleção muito bem feita, no sentido de que todas as turmas estão envolvidas nesta poesia Sai à Rua, e portanto, hoje, durante a manhã, eu estarei com os alunos do terceiro ano de desporto, ou seja, do 12º ano de desporto. Durante a manhã estaremos aqui, viemos à rádio e iremos ao Lar Entardecer Solidário. Enquanto isso, outra professora de português, a professora Maria Inês, foi com uma outra turma ao Pedrógão, também ao Mercado e Café Charrua, à Associação de Beneficência de Pedrógão e à Escola Básica. E depois, durante a tarde, serei eu que irei novamente com duas turmas também do primeiro ano, portanto, a Selmes. Portanto, iremos à APSA, ao Centro de Convívio, à Junta de Freguesia e à Escola Básica. Amanhã as atividades vão decorrer novamente, mais uma vez com a professora Maria Inês, que com uma outra turma se deslocará à Vila de Frades, a professora Fátima, que fará então aqui pela Vidigueira pastelarias, bombas de gasolina, lojas, aqui também o seu trabalho de divulgação da poesia, e depois também na Fundação Polido de Almeida e no Largo dos Quintalões. Isto para dizer que nós trabalhamos em parceria, nós somos três professoras de português, estes horários e estas divisões são feitas de forma a que todos possamos dar o nosso contributo, porque só assim faz sentido e só assim a poesia sai à rua e fará a mudança na vida de algumas pessoas. Eu queria só aqui acrescentar que estas parcerias também fazem muito sentido, porque a nossa escola vive também um bocadinho daquilo que é o sair, o dar-se a conhecer, e também porque os nossos alunos estão constantemente a fazer estágios. Os estágios dos nossos alunos contam com parcerias feitas com toda a nossa comunidade. Portanto, faz todo o sentido que nós possamos dar o nosso contributo e agradecer por aquilo que é o olhar que têm para connosco e pela disponibilidade em atender-nos. Eu não vou-me alongar muito, vou só dizer que, por exemplo, agora vamos ao Lar Entardecer Solidário e que nós, neste momento, temos dois alunos a estagiar do curso de Auxiliar de Saúde nesse lar e que estão à nossa espera, muito satisfeitos, para nos poder atender. Portanto, há aqui um trabalho de parceria e que faz todo o sentido, porque se não fosse assim, nós não ficaríamos todos a ganhar.
Estamos quase a terminar esta conversa, e precisamente para terminar, o Chá Poético e esta iniciativa da Poesia Sai à Rua são o culminar de um processo de divulgação do concurso Versos Entrelaçados, de um trabalho de proximidade, como se percebeu, com a comunidade educativa, com ações de divulgação e também projetos de promoção da leitura e da escrita. E, portanto, amanhã é, digamos assim, o ponto alto em que se revelam todos os participantes, alguns que são destacados do concurso, mas que sensação é, neste Chá Poético, de chegar a esta fase?
É uma sensação boa e muito gratificante. E durante a sessão também muita emoção vem ao de cima. E em anteriores edições isso aconteceu. Nós tentamos sempre que os premiados não saibam que vão ser premiados, mas tentamos sempre que estejam na sessão, e porque aí teremos o efeito surpresa e realmente já nos emocionou ver da parte deles esse efeito surpresa e a emoção que nos transmitiram, que também já houve algumas lágrimas a correr em algumas edições, porque ficam realmente satisfeitos, não estavam à espera, e depois eu acho que é todo aquele clima e ambiente que ali se vive à volta da poesia, é como uma festa da poesia que eu acho que é único, é nosso.
Eu acho que amanhã, portanto, será um momento de festa, mas acho que o que é importante é o processo todo que passamos e os miúdos escreverem e lerem poesia.
Sim. A sessão é aberta ao público, portanto, quem quiser pode ir assistir.
Sim, pode. Pode ir assistir e nós gostamos muito de contar com a participação de todos.
Muito obrigada a todas pela participação neste programa, doutora Paula Gonçalves, professora Cristina Ramos e professora Marta Marques, em representação das três entidades que organizam o concurso de poesia Versos Entrelaçados. Quase no final deste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, tempo ainda para a atividade municipal. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vidigueira, com o apoio das juntas de freguesia, está a organizar um programa destinado às mulheres do concelho, que está a decorrer durante todo este mês de março. A última iniciativa tem lugar no próximo dia 26, quarta-feira, a partir das 10 horas, no Centro Social de Vidigueira, com uma ação de sensibilização, violência doméstica nos idosos, pela equipa da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR do Destacamento de Beja. O evento Vidigueira Vinho vai decorrer nos dias 18, 19 e 20 de abril. Em destaque, anunciamos os espetáculos com António Zambujo, Kalema e Lucky Duckies. Marque já na sua agenda, venha conhecer e degustar a nossa gastronomia tradicional e os produtos de excelência do concelho. O programa do evento vai também integrar uma semana gastronómica, show cookings, provas e harmonizações de vinhos, espetáculos musicais e ainda a exposição e venda de produtos agroalimentares e artesanato. A propósito do Vidigueira Vinho 2025, a Câmara Municipal de Vidigueira informa que está aberto o procedimento de hasta pública para a concessão do direito de exploração de espaço de restauração da Feira Vidigueira Vinho. As propostas deverão ser entregues até às 16 horas do dia 27 de março, no Balcão Único da Câmara Municipal. Serão aceitas propostas enviadas por via postal, desde que sejam recepcionadas no dia 27 de março até às 16 horas, não se responsabilizando o município de Vidigueira por qualquer atraso ou outra circunstância que inviabilize a recepção da proposta. A sessão de hasta pública terá lugar no dia 28 de março, pelas 10h30, no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, na Praça da República, em Vidigueira, em ato aberto ao público em geral. Os interessados podem consultar na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira mais informações relativas a esta hasta pública, o edital, as normas do funcionamento e a planta do evento. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 30 de março, a partir das 10 horas, o Trilho dos Cogumelos, na localidade de Alcaria da Serra, que integra dois percursos, o Trail Sprint e o Mini Trail, e ainda uma caminhada. Esta iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. Aliando o prazer pela prática desportiva ao contacto direto com a natureza, à beleza das suas paisagens, ao património e à gastronomia, os participantes vão poder desfrutar de uma experiência inesquecível através de percursos pelas pacatas e singelas ruas da aldeia e pelos trilhos ao longo da Serra de Alcaria. Aceite o nosso convite e participe no Trilho dos Cogumelos. As inscrições decorrem na plataforma a correr até às 23h59 do dia 25 de março, terça-feira anterior à data da realização do evento. Consulte as normas do Trilho dos Cogumelos na página de internet do município de Vidigueira. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar a exposição fotográfica do Silêncio à Visibilidade, comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, e também a exposição de fotografia Sexto Sentido de Rui Eugênio, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Para ocupar as férias escolares da Páscoa dos mais novos, entre os 6 e os 13 anos, o município de Vidigueira vai organizar diversas atividades em colaboração com juntas de freguesia entre os dias 8 e 17 de abril, no horário entre as 8h30 e as 12h30 e as 14h e as 17h30. As inscrições decorrem até 31 de março no Balcão Único da Câmara Municipal ou então nas juntas de freguesia de Vidigueira, Vila de Frades, Selmes e Pedrógão do Alentejo, e nos centros de convívio de Alcaria da Serra e Marmelar. inseridas no programa Capacitar para uma Oferta Sustentável, Formação Mais Próxima. O município de Vidigueira vai promover as seguintes ações de formação com o apoio de Turismo de Portugal e da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Workshop de primeiros socorros, com 3 horas de formação, no dia 26 de março, entre as 15 e as 18 horas, na Biblioteca Municipal de Vidigueira. Ainda a ação de formação, liderança, gestão e motivação de equipas, com 9 horas de formação, nos dias 14, 21 e 28 de maio, entre as 9 e as 12 horas. Para mais informações, os interessados podem contactar o Centro do Património e Turismo de Vidigueira. Chegamos assim ao final de mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Contamos com a sua companhia na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.